Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve, pessoas! No nosso episódio da semana, eu converso com o radialista e designer Paulo Santos. E como sempre, você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD, inclusive no cu. Também tem nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com, e através dele você pode enviar sua mensagem também. E agora... lá vem ele.
Momento.
E eu tenho um recado para você que tem empresa, loja ou apenas quer suporte na produção do seu conteúdo audiovisual, nas redes sociais ou gerir o marketing. Na Massa Multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim aparecer para quem quer te encontrar. Então não perde tempo e entre em contato com o pessoal. O link do site e todos os contatos estão na descrição desse episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar nosso podcast a continuar e de quebra ter o nome de sua empresa, loja ou serviço divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 83996549888. 996549888, DDD83, e nossa equipe tem uma proposta bacana para nossa parceria de sucesso. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí.
Olha a mensagem!
E vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. O meu abraço para Patrícia Ribeiro, Maria Silene, Elton René, Maria Aparecida, Eneida Pereira, Carlise Andrade, Joselma Nascimento, Elma Xavier, Luiz Macedo e Karina Espínola. Um forte abraço para todos vocês. Paulo Santos, seja bem-vindo ao Papeando Podcast.
Cara, eu nunca imaginei que eu fosse aparecer como convidado no podcast. Eu fico muito feliz por isso. Por quê? Porque a gente se encontrou algumas vezes e aí até tocamos, até conversamos sobre podcast e eu tenho o meu e você tem o seu, mas aí ao ponto de eu chegar a ser um entrevistado, cara, que esse é um papel que não é muito comum pra mim não, sabe? Eu sempre tive do outro lado, fazendo entrevistas, mas é um prazer muito grande bater um papo contigo.
É claro que eu ia trazer você aqui, até porque você é um dos ícones do rádio e não é de agora não, é de longa data e já vem, não é daqui só de João Pessoa, Campina Grande também que eu sei.
É, esse negócio de ícone, quando você chega um certo tempo, um certo grau de maturidade, e isso começa a soar como uma coisa de, porra, o cara tá, vamos respeitar o cara, o cara já tem cabelo branco, já tá velho, já.
Se for pro cabelo branco ele também.
Já tá começando a andar envergado. É, aí vamos chamar o cara de ícone. Não, eu não sou não, cara. Eu tive a sorte muito grande de ter entrado no rádio numa época muito boa. E fiz parte de uma geração que foi muito produtiva na época, lá em Campina Grande. Nós fizemos muitas coisas. Não só eu, como vários amigos que hoje ainda estão no rádio. Você tem um colega seu aí que foi meu amigo, que é o Jorgito. E a gente fez... Cara, vou contar um negócio. Nós fizemos loucuras por lá. E pouca gente sabe disso. Nós fizemos coisas que hoje, anos atrás, a gente viu sendo anunciadas como revolução, né? E programas de irreverência, programas de botar o ouvinte para passar vergonha no ar. Isso aí a gente já tinha feito lá nos anos 80. Você vê aí um Paulo May fazendo um programa maravilhoso como é o Jazz Masters.
Uhum.
Aí o cara fala até às vezes, pô, Paulo, é você que tá lá no, na Cabo Branco FM. Inclusive eu trabalhei na Cabo Branco FM, né? Para quem tá ouvindo esse podcast agora, talvez não saiba. Mas eu trabalhei na Cabo Branco FM, saí em 2000, acho que foi mais ou menos 2000. E já tinha o programa, o Jazz Masters. E o nome do cara era Paulo. E as pessoas me confundiam com ele. Uhum. Até mesmo porque o programa acabava caindo dentro do meu horário. E aí me perguntavam, porra, e aquela música que você tocou lá? Eu falo, não sou eu não, cara, é outro Paulo. Aí, não, mas é que o programa que ele faz é muito bacana, não sei o quê. Aí eu concordo plenamente que o programa dele é fantástico, super bem produzido. Mas em 1980 e alguma coisa, 87, 88 mais ou menos, eu fazia ao vivo aquilo que ele faz lá na Rádio Campina Grande FM. Era todo domingo, às 7 horas da noite, eu levava meus vinis e fazia a hora do jazz. E era na lata, né? Às vezes lendo capa sobre capa do vinil em inglês, traduzindo... fazendo uma tradução online e comentando sobre o artista e tal. E assim, o trabalho dele é extremamente merecedor. Mas, claro, no rádio a gente sempre tem evoluções, né? O rádio tem uma história longa. E aí eu fiz parte desse período, né? Pouca gente sabe que acho que a segunda concessão de FM do estado foi lá em Campina Grande. Eu posso estar equivocado, aí quem está me ouvindo vai corrigir aí, se corrigir é melhor que só assim entra em contato com a gente.
Uhum.
Eu acho que a primeira concessão de rádio que foi distribuída para o Chateaubriand foi Patamuté FM. Aí em seguida distribuíram a concessão para Campina FM. Mas no corre-corre de botar a rádio, a primeira que saiu foi a Campina FM, com o Hilton Mota. E aí eu era ouvinte dessa rádio. De repente eu me transformei em um dos personagens, né? Uma das personas do rádio a partir dessa emissora grandiosa que até hoje está no ar.
E como foi para tu, assim, de ouvinte passar para o radialista?
Muita cara de Paulo, né, cara? porque eu era ouvinte. E aí um dia eu disse assim, eu vou lá nessa rádio conhecer para ver como é, cara. Eu tenho a maior curiosidade de saber. Porque antes eu ouvia AM, né? No rádio. No carro do meu pai. E aí descobri que tinha outra coisa que era bacana, que era uma rádio nova que vinha, antes até de entrar no ar. Eu acompanhei os primeiros momentos da Campina FM no ar. E não logo no primeiro ano, mas anos depois eu corri por lá, dei uma passada lá, como ouvinte, um desses caras que a gente recebe com todo carinho todos os dias quando a gente trabalha em rádio, né? E aí eu fui um desses, né? Cheguei lá, como é que funciona? Posso entrar? Posso conhecer os estúdios? Nunca na minha vida tinha visto algo parecido, né? Só em filme americano e tal, ou filme nacional também. Aí me mostraram tudo lá, eu fui recebido primeiro pelos caras da parte técnica, né? O meu primeiro contato com rádio foi com o operador. É uma dupla de irmãos chamada Liranildo Lincoln. Um trabalhava diretamente operando a rádio, que era uma rádio praticamente toda gravada, é como a Cabo Branco FM é hoje. ela comprava o material da Transamérica do Recife, de altíssima qualidade, uma rádio ortodoxa pra caramba à época, e reproduzia em fitas de rolo. E eu vi todo esse processo lá no estúdio, detalhe por detalhe, apresentado por Lira Nildo, e o irmão dele me apresentou a parte do acervo, né, que era a discoteca lá, literalmente a discoteca, porque era um disco.
O pessoal que tá, conhece rádio agora, né, tá tudo bonitinho, é tudo com um computadorzinho e tal, MP3, mas não sabe como era aquela época, né, que era vinil, teve a época do CD, mas antes do CD teve vinil, teve cartucheira.
É, exatamente. Teve o disco que era usado, e assim, ocupava um espaço enorme. Você tem uma sala, tem que ter uma sala inteira, bem cuidada, bem preparada, com tudo catalogado, sabe, para poder manter um vinil, tradicional vinil. Cada vinil tinha 12 músicas, em média, né?
Uhum.
E vinha naquela embalagem grande. Então, ocupava um espaço enorme. Então, esse rapaz que eu falei, o Lincoln, ele era o programador. Ele copiava toda a programação numa máquina Hamilton, uma máquina de datilografar.
Uhum.
E entregava para o pessoal, e colocando no vinil, e quando não tinha no vinil, colocava direto do rolo, quando era um material inédito. E eu cheguei até aí, como curioso, né? Observando e tal. Aí, na segunda parte da visita aqui, né, continuando a história do meu primeiro contato com o rádio, aí me levaram até a locutora, que era a Inaldete Amorim.
Uhum.
E eu tenho aquela paixão que a gente tem de ouvinte, né?
Uhum.
Não, eu não diria que é uma paixão, mas é uma coisa platônica, assim, de você ficar imaginando e projetando nela mulheres que você, vozes e mulheres que você conheceu.
É, a famosa fantasia que o rádio proporciona.
É a famosa fantasia que o rádio proporciona. Só que no caso de Naldete, ela correspondia assim, fisicamente à voz. A voz dela era muito bonita e ela pessoalmente também era muito bonita. E bem elegante, bem gentil. E conversamos, né? E eu sempre fui muito tagarela. Eu falava, por que vocês não fazem isso? Por que não fazem aquilo? Por que não fazem um programa assim? Por que não fazem um programa assado? Então, ela me escutou, falou pouco. Aí, ao final da conversa, ela falou, você não quer ser o produtor do meu programa, não? Você parece que tem habilidade para falar, então talvez também para escrever. Então, não duvido disso. Você não quer ser o produtor, porque eu estou acabando de perder um produtor, está indo para São Paulo e tal. E aí eu falei, caramba, que coisa louca. Ela me faz um convite desses para ser o produtor do programa dela. Produtor significa aquele cara que vai produzir o conteúdo para ela apresentar, né? Geralmente você vai produzir textos. E eu nunca fiz isso na minha vida em nada, cara. A não ser na escola, redação. E nem fui, nunca fui tão bom assim, nunca fui tão apaixonado por escrever. Sempre fui mais de falar. Então eu disse, cara, o que eu faço? O programa dela chamava-se Campeões dos Ouvintes. Aliás, Campeões do Ouvinte. Era um programa aos domingos, todo domingo do meio-dia, que pegava durante toda a semana, notava as músicas mais tocadas e fazia uma sequência de 12 músicas, né?
Uhum.
Era as 12 mais tocadas. E aí ela não só tocava as músicas, mas ela preferia fazer uma apresentação de cada uma delas. E fazia contagem regressiva como os americanos faziam. Sempre a contagem ao contrário, né? 11ª, a 12ª, 11ª, no 10º lugar, no 9º lugar, e por aí afora até a primeira. Que aí criava-se um suspense grande para as 3 primeiras colocadas. E para cada uma das músicas, sempre tem um pequeno texto de apresentação. E era isso que eu tinha que fazer. Aí eu fui e falei, eu vou pensar e eu te dou uma resposta. Mas eu agora não tenho condições de aceitar, não. Aí desci, aí foi aí que, não sei se por medo, insegurança, ou por acreditar que trabalhar em equipe sempre é melhor, é que eu convidei os caras que tinham me recebido, os caras da técnica, né? O Lira Nildo, que era o sonoplasta, que chamavam antes, né? E o cara da discoteca e programador. Eu disse, cara, eu recebi um convite agora, mas eu não sei fazer sozinho, não. Eu queria que vocês fizessem comigo. Aí o que foi? Só a Inaldete me convidou para ser o produtor do Campeões do Ouvinte. Os caras, tá louco, cara, não acredito uma coisa dessa, não, bicho. Inaldete te convidou, bicho. Eu disse, sim, convidou. Cara, não, você não pode rejeitar. Eu disse, eu aceito, agora vocês têm que ir comigo nesse projeto, porque, cara, eu não sei nada de rádio. A gente vai, pronto. A partir daí começamos, nos reunimos, fomos até a sala dela e disse, pronto, eu aceito. Mas eu trago comigo o Lirandil e o Lincoln. Mas eles já trabalham aqui, será que eles vão ter tempo? Não, a gente se organiza. Tá, beleza, então vamos começar. E aí começamos a fazer os textos para a Inaldete. E aí no final a gente ia para casa, porque era gravado, cada um para escutar. No final ela fala, produção de Paulo, Lincoln e Lirandil. Isso para a gente era uma coisa assim, uma glória. E aí chamávamos os nossos parentes, os nossos vizinhos, colocávamos no rádio lá o programa, e aí foi essa a minha primeira experiência com rádio, né? Eu saí muito rapidamente de um ouvinte para ser um produtor. Então comecei como produtor de textos. E aí tinha toda a história de ficar pesquisando, né? Eu já ouvia muita música, né? E assim, eu acho que o cara que é um bom operador de rádio, seja ele operador de áudio, seja ele operador de locução, seja ele operador de produção, ele tem que ser, antes de tudo, um bom ouvinte, né?
Como sim, na sim. Vida.
E aí eu já tinha uma experiência como ouvinte, então foi fácil para mim tentar entender o que é que as pessoas gostariam de ouvir, como eu deveria falar para elas. O que é que Inaldete fazia às vezes que eu não achava interessante como ouvinte, e eu sugeri para ela e fomos corrigindo. Uma das coisas que eu... Isso aí é engraçado, porque eu sempre tive uma obsessão pela fonética, seja na língua portuguesa, no espanhol, no inglês, que são as línguas que eu tenho, eu tenho conhecimento. E aí eu queria corrigir a pronúncia de Inaldete, cara, era uma coisa impressionante, porque ela não estava nessa. Eu também acho que estava correto, né? Aí que toda vez eu colocava lá o título em inglês, e tinha muita música em inglês, porque pouca gente sabe, acho que quem está ouvindo rádio hoje em dia não sabe que houve uma época no Brasil em que uma rádio só era vencedora quando ela tocava música internacional, cara. E raramente um MPB de altíssimo nível. Era tudo como a Cabo Branco FM. As rádios eram como a Cabo Branco FM. Não tinha forró tocando. Forró tinha na AM. A FM não tocava forró.
É verdade. Verdade.
E tocava muito música internacional. Quanto mais internacional tivesse, mais a programação da rádio era vitoriosa. E aí, praticamente todas as músicas que nós apresentávamos aos domingos no programa Campeões do Ouvinte eram músicas em inglês, cara. E aí eu tinha que dar o nome lá, embaixo a pronúncia, como seria. E ela geralmente me bananava, e quando eu tentava corrigir, a gente geralmente travava. Então aí eu passei a não me preocupar mais com isso. Deixei para lá, ela fazer do jeito que ela queria e pronto. Mas assim, foi minha mentora, né? Foi a primeira pessoa que me levou pro rádio, eu agradeço até hoje. É falecida, jovem, inclusive, saudosa Inaldete Amorim. E até aí eu não tinha chegado na locução. Aí foi quando nós resolvemos criar asas, eu e os meninos, os caras, nós estávamos muito empolgados com a história de rádio, queríamos o nosso espaço. Aí mantivemos a produção do Campeões do Ouvinte e criamos um programa chamado Espaço Livre, aos sábados. Espaço Livre era para tocar tudo, né? Tudo dentro daquela...
Na mesma linha.
Sistema musical, né? Aquela coisa da música internacional, da MPB de boa qualidade e tal, esse negócio todo. E aí nós já fugíamos um pouquinho, porque a gente colocava um rock um pouquinho mais pesado, né? Colocávamos de vez em quando uma coisa bem fora do contexto para aquele tipo de programação, cara. Jackson do Pandeiro, que é forró, cara.
Sim.
E a gente colocava. Então esse espaço lá já era bem, sabe, meio já fora da curva para aquela época. O Espaço Livre não durou muito tempo, por quê? Porque nós não tínhamos quem quisesse patrocinar, e a rádio não estava afim de deixar o programa no ar de graça. Nós conseguimos ainda 3 meses de patrocínio, mas não conseguimos renovar. O que ficou disso foi que nós fizemos o primeiro projeto de venda de um programa, né? Nós construímos, eu digo um primeiro lá em Campina Grande, e talvez um dos primeiros da Paraíba, onde nós construímos a história do programa, a apresentação para o patrocinador, fizemos o piloto e saímos a vender. E isso foi a minha primeira aula nesse campo aí. Hoje a gente faz isso aí por obrigação, né?
Uhum.
Mas naquela época não tinha isso, não. Foi um dos primeiros.
Tá curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece.
Campina FM foi a tua primeira experiência. Depois que tu saísse de lá, tu viesse já para João Pessoa ou ainda ficasse por Campina?
Não, eu fiquei em Campina, cara, lá em rádio até 1998, porque eu creio que 97 eu saí da Correio, porque de lá eu fui para Correio, que é a emissora do grupo aqui de João Pessoa.
Sim.
E tem emissora lá. É, o sistema Correio de Comunicação. E a rádio lá estava bem precária, estava em último lugar em audiência, tinha um projetor, desculpa, porque eu estou agora me confundindo com o meu período de cinema. E essa lá, eu sempre troco, cara. É impressionante, porque eu trabalhei em duas coisas na minha vida durante muitos anos: rádio e cinema. E eu fui gestor. E o que dava mais dor de cabeça a gente no tempo do rádio era o tal do transmissor. Quebrado, que tava com problema, que tem que trocar a válvula, a época era a válvula. E no cinema também me deparei com um danado que dava trabalho, que era o tal do projetor, cara. Então isso às vezes confunde a minha cabeça. Então a Correio era uma rádio inferior. Mas aí eu fui convidado por Marcílio Rodrigues. Todo meu companheiro de trabalho. Marcílio estava lá de passagem, en passant, porque foi lá cobrir um locutor ou o gerente de programação que não tinha, ele era um provisório. Aí, de repente, a moça que ficou tomando conta da parte administrativa era minha amiga, a esposa de um grande amigo meu, chama-se Noemi, ainda hoje está lá na rádio, no Sistema Correio. Aí ela foi e conversou com o Marcílio, pediu a indicação, o Marcílio me indicou. Mas eu estava na Campina, era funcionário já, eu tinha assinado a carteira fazia pouco tempo lá, cara. Eu tinha trabalhado esse tempo todo como voluntário na Campina FM. O Campeões do Ouvinte foi voluntário, Espaço Livre foi voluntário. Eu gosto de me lembrar porque eu tinha um trabalho no Bradesco, era funcionário do Bradesco, pô. Aí, e que meu pai, que era bancário, me deixou lá, ganhava bem, era um trabalho que, assim, todo mundo queria ter. E aí eu joguei fora o trabalho lá, praticamente. Eu saí pra ir trabalhar de graça no rádio. Papai ficou pé da vida comigo. Passou muito tempo, claro, ele nunca foi ignorante, porque meu pai é um gentleman, uma figura maravilhosa. Mas ele nunca deixava de demonstrar o descontentamento pela essa escolha que eu fiz. Ter deixado um trabalho promissor para trabalhar na emissora de rádio de graça. E aí eu fui contratado para trabalhar na Correio, já de carteira assinada, já ganhando uma grana legal, assim, para os padrões da época. Uhum. E papai já começou a dizer, peraí, isso parece que não é tão ruim assim, não. Daí eu fui começando a ficar popular e assumi um horário de altíssima popularidade lá no rádio, né? E comecei a ficar popular na cidade. E eu digo que os radialistas famosos daquela época, essa época é a época que pegava meados dos anos 80, mais precisamente 87 até acho que 90 e pouco, 97. Essa época aí foi a época que eu transitei no rádio, e o rádio estava lá em Campina Grande, era quem mandava, mais que a TV, principalmente por quê? Porque o rádio havia descoberto a vocação de promover eventos. E ninguém queria promover evento a não ser com rádio. E nós é que fazíamos os eventos acontecerem, inclusive a própria Micarandi. Aí eu comecei a ter um papel de uma figura popular, e eu dizia que os caras que eram populares, ainda digo isso, os caras que eram populares no rádio, assim como o Jorgito, que era outra referência de rádio lá, nós éramos os youtubers da época.
Sim, sim. Tínhamos
mais ou menos o mesmo padrão de popularidade e de respeito. Aí foi. Aí, além de ser locutor, eu assumi o cargo de... que eles chamam de coordenador de programação, né? E a gente tem que ser responsável pela programação da rádio, pelo que toca, pela conduta musical da rádio, pelo posicionamento musical da rádio, e o controle da questão dos locutores, né? Você tem que distribuí-los e coordená-los, manter a chefia, a liderança, no caso, dessa turma. Então, foi essa experiência, foi a minha primeira experiência. Eu saí rapidamente de um cara que trabalhava como um operador de banco, que não era nem um cargo lá muito expressivo, né? Eu trabalhava como chamado escriturário, que é o básico, é o padrão de entrada no banco. E passei a ser já um gestor.
É porque as pessoas não sabem, mas o danado do bichinho do rádio, quando pega a gente, não tem desculpa, não tem barreira. A gente vai e não quer saber de dinheiro, não quer saber de estar ali.
Ninguém entende, sabe? Nem eu às vezes entendo porque o rádio é tão forte naquelas pessoas que... É como uma vocação mesmo, como você ser chamado por um... Digamos assim, vamos comparar. Você tem um chamado divino, né? Para embarcar numa aventura. Vou usar essa expressão. Não é chula, não. É só uma maneira de dizer. Uma aventura espiritual, como um sacerdote. E aí você... entra, mergulha e acabou. Nunca mais sai na sua vida aquilo ali. A mesma coisa aconteceu com o rádio. Agora, comigo, tem umas coincidências assim, que só depois é que eu fui perceber. Primeiro, vamos começar assim, bem rapidinho, se tiver tempo.
Tem demais.
Pra contar como foi que eu adquiri o meu nome. Porque todos aqui me conhecem como Paulo Santos. Realmente, meu nome é Paulo Santos. Mas antes do Santos, tem um Roberto no meio. Meu nome é Paulo Roberto Santos. E ainda tem o Silva. Nome quase do tamanho de Dom Pedro I. São quatro nomes. É muito raro. Quer dizer, não é muito raro entre os brasileiros, mas é muito raro, por exemplo, entre os americanos, entre os anglo-saxões, ter um nome desse tamanho, né? Só nós latinos que temos nomes enormes. Aí, de onde veio esse meu nome? Paulo Roberto, que era como eu era chamado, cara. Sempre fui chamado. Antes de ser conhecido como Paulo Santos, eu era conhecido como Paulo Roberto. Todo mundo me chamava de Paulo Roberto. Na escola era, na hora de chamar, na chamada, Paulo Roberto, presente. Ou alguns, pouquíssimos, me chamavam de Roberto. Os professores me chamavam de Roberto, mas todo mundo me chamava de Paulo, a família me chamava de Paulinho. E de onde é que veio esse nome? Uma vez eu perguntei pro meu pai. E papai falou o seguinte, meu pai passou um certo tempo no Rio de Janeiro. Ele chegou lá por volta do início da década de 60 e viveu até 65. Casou com minha mãe e eu comecei a ser gerado no Rio de Janeiro. E lá eles disseram, não, mas vamos ter nosso filho lá na Paraíba. Vamos sair daqui porque aqui minha mãe não queria de forma alguma me ter no Rio de Janeiro, porque não teria ninguém para dar suporte, porque ela estava lá sem a família. Então, vamos Vamos para voltar para Campina Grande, porque a minha família inteira é de Campina Grande. Meu pai nasceu em Pernambuco, mas logo cedo começou a viver em Campina Grande. Então, o que é que acontece? O papai lá, quando estava no Rio de Janeiro, ele escutava muito rádio. E tinha um programa de rádio, pelas manhãs, que tinha um garoto literalmente, que tinha seus 12 anos ou menos. Eu não lembro exatamente a idade. E chamava-se Paulo Roberto. Era um garoto bem falante para papai. Papai admirava, porque ele tinha uma desenvoltura absurda para falar e se comunicar com as pessoas. E ele falava, contava música, contava histórias, interagia com as pessoas que chegavam no estúdio e tal, fazia propaganda de produtos ao vivo, tá, o merchandising ao vivo, e era Paulo Roberto. Aí ele disse, ó, quando meu filho nascer, eu vou colocar o nome dele, Paulo Roberto. E colocou o meu nome em homenagem a esse locutor mirim. Mas nunca me falou nada. Nunca me incentivou para ir para o rádio. Absolutamente nunca. Até quando eu estava indo para o rádio, ele não queria. E, coincidentemente, por ter o nome de um cara que era um locutor, eu acabei sendo locutor. Uma coincidência muito grande.
Coincidência, né? Mesmo.
Ou então uma ironia do destino. Porque meu interesse pelo rádio também nasceu assim, de maneira absolutamente inesperada, né? Eu não tinha nem rádio em casa. A gente ia no carro de papai. E eu entrava no carro, gastava a bateria inteira e ouvia rádio. Pois é. E foi assim que tem essa coincidência, né, no meu nome, que me fez ir até o rádio. Essa aí é realmente, quando eu falo, as pessoas dizem, cara, é porque você estava predestinado a ir para o rádio. Eu digo, pode ser isso, pode ser uma pura coincidência, mas também pode ser isso. Pois aí é. Pronto, eu entrei no rádio com o nome de Paulo Roberto, só que um dia eu estava no programa chamado Espaço Livre, e um amigo meu, chamado Abdala, que tinha sido produtor do Campeões do Ouvinte, falou, Paulo, cara, esse nome é complicado, já tem até um locutor aqui da M com esse mesmo nome, por que você não muda o nome? Aí eu falei, mas vou falar o quê, cara? Qual o nome que eu vou colocar? Aí ele olhou pra mim assim, aí disse, eu já sei, vai ser Paulo Santos. Eu falei, por quê? Porque Paulo Santos, cara, ok, aí mostrou a capa de um disco de jazz, e eu acho que a época era de... Cara, deixa eu ver se eu lembro do nome dele. Johnny Alf, que não era jazz, era bossa nova, mas era muito confundido com jazz na época, né? E ali tinha uma resenha de um cara que assinava no final como Paulo Santos. Era um especialista em... E outra coincidência também, né, cara? E aí o Abdala disse, pô, é muito mais sonoro Paulo Santos. Então pronto, vai ficar Paulo Santos. A partir desse dia... Eu comecei a usar o meu nome de Paulo Santos no rádio e ficou até hoje.
E chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem voltamos com a segunda parte dessa conversa. Mas se não quiser esperar, tem vários episódios para maratonar. Então, se você curtiu, já sabe, é só me mandar um salve nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, todas elas, e aliás, tem o cu também. Todas elas, Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem e pode sugerir outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Deixa lá sua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E quero combinar novamente uma coisa com vocês. Segue a gente também nas plataformas de áudio. Compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim. Espalha a nossa conversa, assim ajuda demais a gente a se difundir e compartilhar tantas histórias legais.
Não custa nada e você recebe o aviso sempre que um novo episódio estiver no ar. Esse episódio teve o roteiro e a apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição desse podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.